Em defesa da educação de qualidade, as principais entidades nacionais do setor educacional vão concluir nesta quarta-feira aqui em Brasília um documento com as diretrizes da área para os próximos 4 anos. O documento vai ser encaminhado aos candidatos dos poderes executivo e legislativo.
A ideia é justamente assegurar o compromisso de todos os candidatos que atualmente estão em campanha, principalmente os presidenciáveis, com a educação brasileira.
Bom, quem nos dá outras informações dessa iniciativa é a coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, professora Madalena Guasco. Muito bom dia, professora. Muito obrigado por falar conosco mais uma vez.
Bom dia, Lincoln.
Professora Madalena, já é possível, o documento ainda vai ser concluído, mas acredito que as linhas gerais, principais, até talvez propostas de metas, já estejam disponíveis. A senhora poderia adiantar para a gente?
São principalmente 4 metas. A primeira é, de fato, implementar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente. Ali, nós consideramos que não contém tudo o que a gente espera da educação, mas contém metas audaciosas, principalmente da expansão da rede pública de qualidade, em todos os níveis. Então, é um documento que reforça a necessidade do empenho dos governantes em tudo fazer para implementar essas metas do Plano Nacional de Educação. Então, essa é a primeira meta. A segunda é o compromisso com a gestão democrática da educação. Nós vivemos num país democrático e, portanto, nós precisamos ter gestão democrática também na educação. A gestão democrática no Plano Nacional de Educação, ela tem que ser transformada em lei pelos estados e municípios no prazo de 2 anos. Então, o documento toca também nos princípios dessa gestão democrática. A terceira meta é com o reforçamento, né, reforçar o Fórum Nacional de Educação como um locus de acompanhamento de políticas públicas, que deve ser autônomo e que deve ter condições de fazer a sua tarefa, porque o Fórum Nacional de Educação agora está presente no Plano Nacional de Educação como uma organização no mesmo nível do Conselho Nacional de Educação e de outros órgãos tão importantes no campo da educação. E a quarta meta é a meta, né, de estar, de fato, contribuindo a educação para o desenvolvimento do país, que de fato se cumpra a meta dos 10% do PIB da educação, que está no Plano Nacional de Educação, e o documento traz, inclusive, sugestões de como alcançar esse percentual.
Pela primeira vez na história, a gente tem um Plano Nacional de Educação que tem uma estrutura muito bem definida de metas, de prazos de verificação de alcance dessas metas. Quer dizer, é a segunda experiência, mas é uma experiência já muito mais completa em relação à primeira experiência do PNE, principalmente ter sido muito permeado pela participação da sociedade. A Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino fez parte desse movimento que congregou praticamente todas as principais entidades do setor, ou seja, pelo menos do ponto de vista da gestão da educação, nunca teve tão fácil, né, botar em prática o que se espera, né, dos gestores em termos de avanço da educação. Agora, o fato de nunca ter tão fácil não quer dizer que vai ser efetivamente fácil, porque depende de vontade política e depende também até de uma discussão macroeconômica, né, a respeito do aumento dos gastos públicos no país. Como é que a senhora vê essa possibilidade de, apesar de ter um instrumento poderoso nas mãos, ele ficar no papel?
Não, de fato, eu acho que no Plano Nacional dessa vez, nós colocamos não só organismos de controle, como nós temos uma novidade, que é a Conferência Nacional de Educação, que vai se realizar a cada quatro anos. Portanto, nós não vamos esperar 10 anos para depois saber se nós cumprimos ou não as metas. Existem organismos de acompanhamento previstos no Plano Nacional e existe a Conferência Nacional, que é organizada há 4 anos. A conferência é a participação da sociedade civil, de todos os sujeitos, inclusive governantes, na avaliação das próprias metas do Plano Nacional de Educação. Uma outra novidade, que é muito importante, é a existência dos fóruns estaduais e municipais de educação. Porque nós sabemos que o Plano Nacional, como nossa educação, ela tem ela é distribuída em responsabilidade também pelo sistema municipal e estadual, o plano nacional também só será cumprido algumas metas se existir lá nos estados e municípios um controle das metas em cada estado e em cada município. E isso, né, na nossa visão, deve ser feito pelos fóruns municipais e os fóruns estaduais que foram criados agora para a organização da segunda Conferência Nacional de Educação. De fato, é a sociedade civil participando da elaboração de políticas públicas. E a gente espera que essa sociedade civil organizada, como está sendo organizada aqui nessa plenária que nós estamos fazendo hoje, ela cumpra o seu papel, que é, de fato, cobrar, né? Cobrar e exigir que essas metas sejam cumpridas, porque essas metas são de fundamental importância para os jovens, né? E para o Brasil, para o seu desenvolvimento.
Agora, professora Madalene Guasco, o fato das entidades reunidas representarem mais de 4 milhões de trabalhadores em educação, tanto do setor público quanto privado, quase 70 milhões de estudantes secundaristas e também universitários, isso traz um peso importante para que se consiga exatamente o compromisso efetivo para o cumprimento do Plano Nacional de Educação pelo próximo governo?
Eu acredito que sim. Eu acho que essas entidades não podem ser menosprezadas. O seu papel é de fundamental importância, além da sua representatividade, né? Então, nós estamos fazendo uma plenária porque nós tínhamos uma conferência marcada. E essa conferência foi adiada para depois das eleições. Então, as entidades acharam, né, que não poderia ficar sem pautar a educação num momento tão importante em que se está discutindo projeto de nação. Porque as eleições discutem isso, quais são os projetos que nós temos em disputa. Então, a educação tinha saído de pauta, porque a conferência só vai se realizar em novembro. Então, essa plenária, ela tem esse papel, ela tem o papel não de substituir a conferência, mas de organizar um documento representativo do movimento social e do movimento educacional. Porque nessa plenária, além das organizações estudantis e sindicais e educadores, também participa o movimento social, como União Brasileira de Mulheres, Movimento Negro, as centrais sindicais que estão aqui presentes. Então, é uma plenária muito representativa.
Como é que o senhor vê esse adiamento da Conferência Nacional de Educação para novembro?
Nós achamos que não foi uma boa iniciativa ter adiado, porque a educação, como eu te disse, saiu da pauta. Mas nós não só vamos realizar a conferência, né? E vamos realizá-la depois de terminada a disputa eleitoral. E, portanto, vai ser um momento também de reflexão sobre esse novo momento que vai surgir a partir das eleições, né? Que termina em outubro. Então, isso não vai desmobilizar o movimento organizado, porque nós consideramos que a conferência foi um ganho histórico, que nós lutamos há muito tempo para realizar, e nós não vamos deixar com que essa conferência perca o seu papel político e o papel de elaboração de políticas públicas no campo da educação.
Perfeito. Bom, para a gente concluir, professora, eu queria um pouco mais de detalhes sobre a questão da regulamentação da educação privada. De fato, há uma das reivindicações desse documento. De fato, há algo de complicado no ar aí a respeito de como o Brasil poderá avançar mais em termos de qualidade da educação. Eu sou um defensor da educação pública, mas há muita gente defendendo que a complementaridade é mais importante do que investimentos em educação pública. Como é que é essa questão da regulamentação da educação privada que vocês estão propondo?
Olha, no Brasil, diferente de outros países, a educação privada, ela não tem se colocado como uma opção democrática. Porque em países que conseguiram fazer um sistema público universal de qualidade da educação, a educação privada, ela existe como uma opção. Então, eu tenho condições de fazer um curso numa universidade ou numa escola pública, mas eu quero fazer numa escola privada.
Você tá dois exemplos aqui, são as escolas montessorianas e o método Waldorf lá na Alemanha, por exemplo.
Isso, exatamente. No Brasil, não. No Brasil, a rede privada, ela atua desde antes da República, querendo se manter como uma opção e cumpre um papel social, porque, por exemplo, na educação superior, ela tem responsabilidade com 73% das matrículas. Né? Só que ela atua no campo das leis, no sentido de impedir que essas leis regulamentem na mesma proporção da escola pública e escola privada. Então, a tendência dela é a lutar pela liberalização da educação privada.
Uhum.
Então, você tem uma ideia, na nossa lei de diretrizes e bases, diz lá, é obrigatório gestão democrática para a educação pública. Então, mas nós vivemos num país democrático e a gestão democrática não pode acontecer na escola privada. Esse é um exemplo, mas existem vários outros. Então, o que é que a gente chama atenção? Primeiro, a necessidade de ampliar a responsabilidade do setor público estatal com a educação de qualidade. Primeiro isso. E segundo, fazer com que a educação privada seja regulamentada, ou seja, ela tenha fiscalização, ela tenha avaliação, acompanhamento, e ela, como a educação no Brasil, na nossa Constituição é sistêmica, ela tem que ter, né, os mesmos princípios que a educação pública. Ou seja, ela tem que ter gestão democrática. Isso não quer dizer que o dono da escola vai dar direção para alguém, mas ela precisa garantir que estudantes possam se organizar, os professores possam se organizar, que o debate de ideias possa correr, que o projeto crítico-pedagógico possa ser discutido por todos, coisa que no Brasil, infelizmente, ainda não acontece.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, professora Madalena Guasco.
Eu que agradeço.
Coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTE, que é integrante, né, desse fórum que está discutindo as metas, reúne as principais entidades nacionais do setor educacional e que está discutindo as metas e diretrizes da área para os próximos 4 anos como uma forma de buscar influenciar o debate político que ocorre agora durante a campanha eleitoral. Professora Madalena, muitíssimo obrigado, um excelente dia e bom trabalho.
Muito obrigada.